ao mesmo tempo de pandemia, todos sabemos, com restaurantes e hotéis encerrados, a recuperar e a crescer. Os números espelham essa evidência. Mas sejamos claros, se a verdadeira intenção do PSD com o agendamento deste debate de urgência fosse promover e defender o setor agrícola, apresentaria hoje propostas concretas e não uma meia dúzia de medidas que todos sabemos o Governo já implementou ou irá implementar. Devia dizer, estamos disponíveis para apoiar e contribuir para que o Plano Nacional de Regadios seja ainda mais célebre, pois este é um investimento estruturante para o desenvolvimento do país que assegura e promove uma agricultura sustentável. Queremos uma nova PAC, sim, Sra. Deputada, era isso que deviam dizer, que assegure e garanta um verdadeiro desenvolvimento rural com mais verbas da coesão consertadas para alavancar e multiplicar as verbas alocadas aos PDRs. Queremos uma nova PAC que melhore significativamente o valor do pagamento por hectare, criando condições para um melhor equilíbrio entre agricultores e território. Queremos, sim, que quer sejam de sequeiro ou regadio, porque é a agricultura de sequeiro. Parece que não se o PSD omitiu
obrigado,
essa parte.
Deputado.
Quer que sejam, vou terminar, Sr. Presidente, quer sejam grandes ou pequenos agricultores. Por isso pergunto, podem os agricultores contar com o PSD? Ou melhor, podemos todos contar com o PSD em Portugal e na Europa? Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para responder, tem a palavra a Sra. Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro do Carmo. É pena ter trazido a pergunta já escrita e não ter ouvido o que eu disse ali. Nós agradecemos aos agricultores, não agradecemos ao Governo e à Sra. Ministra da Agricultura. E ainda bem que quero contar com o PSD, porque o PSD apresentou várias propostas que devia ter estudado e contamos com o voto favorável do Partido Socialista para melhorar o mundo rural e a agricultura. E estranho, no meio da sua lista de boas intenções, não haver... Não quero ouvir? Quer ouvir ou não? Quer ouvir? Quer ouvir? Então estou a respondê-lo. Se quer ouvir, eu estou-lhe a responder. As propostas do PSD têm uma proposta para a PAC, para se anteciparem os pagamentos. Espero que vote a favor. Temos propostas para o regadio, temos propostas para várias áreas e, nomeadamente, é importante que o Partido Socialista, que fala dia sim, na transição digital, não esqueça que a transição digital é fundamental na agricultura e no mundo rural.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Inês Silva Real, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. A crise socioeconómica que vivemos atingiu de forma avassaladora diversas áreas da nossa sociedade. A agricultura não é exceção e saudamos o partido, o Grupo Parlamentar do PSD, por trazer este tema a debate. Contudo, não deixa de ser curioso que no dia-a-dia, nomeadamente nos trabalhos parlamentares, PSD e PS unam-se tantas vezes para rejeitar propostas que visam garantir a necessária transição, e aqui não apenas a transição digital, mas uma transição ecológica e também de preservação dos nossos ecossistemas que urge e que há muito tem tardado. O setor da agricultura, não tenhamos de facto ilusões, é absolutamente fundamental naquela que é a sobrevivência das civilizações e continua a ser nos dias de hoje uma importante atividade que não pode efetivamente confinar nem simplesmente parar. Dela depende efetivamente a própria sobrevivência da humanidade. E o PAN está efetivamente preocupado com as dificuldades por que estão a passar os agricultores, principalmente os pequenos agricultores que se dedicam até de forma tradicional ou biológica à sua atividade, aqueles que não têm meios nem formação suficiente para aceder aos fundos de apoio ou que não têm sequer dimensão para, de alguma forma, ter direito aos apoios de que são canalizados depois para os grandes produtores, para os interesses instalados, que se dedicam à agricultura intensiva ou superintensiva, muitos deles que nem sequer são empresas portuguesas e consomem os nossos recursos naturais e financeiros de forma absolutamente insustentável. Mas o PAN também está preocupado não apenas com o presente. está preocupado com o futuro da agricultura em Portugal. Porque todos sabemos que o futuro da nossa agricultura terá que ser muito diferente daquilo que é atualmente. Todos sabemos também que vai ter que acontecer uma transição para modelos que sejam mais sustentáveis e que contribuam para a redução das emissões poluentes, incentivando as cadeias curtas de produção e para o combate ao fenómeno das alterações climáticas. E a questão aqui é perceber também que quanto mais cedo Portugal avançar para esta transição, melhor será para a nossa agricultura e para o nosso planeta, não tenhamos quaisquer dúvidas disto. Isto sim é importante e será determinante para a competitividade da agricultura portuguesa no presente e no futuro. Não podemos ficar para trás em relação à Europa, nem podemos ignorar os compromissos com a descarbonização, com o Pacto Ecológico Europeu ou com a Agenda 2030, ou menos ainda com as considerações com o bem-estar animal que tantas vezes são negadas por esta Casa. Infelizmente, esta transição tem sido sistematicamente bloqueada aqui na Assembleia da República por uma barreira conservadora, alinhada com aqueles que são os interesses instalados e que recusa a aceitar que a emergência das alterações climáticas e as suas consequências para Portugal e para muitos outros países do mundo não são ficção científica, nem são uma moda passageira. São uma realidade com consequências terríveis para a humanidade e é urgente olhar para esta realidade de forma séria e encontrar soluções para nos adaptarmos a este cenário inevitável. Quanto mais não seja também pelos próprios agricultores que dizem defender e que tão frequentemente são atingidos por fenómenos climatéricos extremos que devastam as suas culturas e as suas próprias instalações. O PAN tem apresentado diversas iniciativas que infelizmente mereceram a oposição da maioria dos partidos nesta Assembleia, nomeadamente no que se refere à agricultura biológica, que apesar de ser uma alegada prioridade para o Ministério, como afirmou recentemente a Sra. Ministra da Agricultura, continua a ser preterida em benefício de uma agricultura que não respeita os limites do nosso planeta nem a própria saúde das pessoas. Menos ainda ouvimos, Sra. Ministra, ter considerações com o bem-estar animal, esquecendo tantas vezes que também tem sob a sua tutela esta preocupação. É escandaloso, por exemplo, que em Portugal, grande parte dos recursos financeiros que deviam de ser utilizados para o financiamento do apoio da agricultura biológica sejam utilizados para criar pastagens para o gado, ou seja, o financiamento é literalmente enterrado em pastos verdes para criar zero. Zero produtos biológicos, dinheiro que deveria de ser canalizado exclusivamente para os produtores biológicos e para a verdadeira agricultura biológica, mas que é esbanjado por aqueles que querem que a agricultura continue na mesma e que os apoios beneficiem sempre os mesmos. O PAN apresenta soluções concretas e defende o incentivo da criação de habitats agrícolas, gestão também destes mesmos habitats, a produção baseada em cadeias curtas, o consumo de produtos frescos e locais, a reconversão da agricultura para modos mais sustentáveis, mais próxima dos consumidores e mais saudável, além da formação dos próprios agricultores
para
precisamente para estimularmos uma transição justa e eficaz. Não deixa de ser curioso, e termino concluindo, que o PSD, que vem aqui hoje reclamar apoios aos produtores, seja um dos principais partidos que se tem manifestado intransigente com esta transição ecológica, que se tem batido nesta Assembleia para que tudo continue na mesma, que não aceita que o combate às alterações climáticas esteja no topo da agenda política e que tenha uma visão ultrapassada e distante da realidade que impede que Portugal se coloque na vanguarda europeia e garantir os compromissos e as metas assumidas para a concretização do Pacto Ecológico Europeu, a Agenda 2030, e que se coloque Portugal, acima de tudo, numa posição
muito
de destaque
obrigada,
com a Europa,
deputada.
Com um modelo de agricultura sustentável. Ficam as senhoras e os senhores deputados convocados para isso.
Muito obrigada, senhora deputada. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o senhora ministra e o senhor secretário de Estado. E para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Pois, já.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Como se comprova pela resistência evidenciada pelo setor durante a pandemia, a agricultura não merece continuar a ser o parente pobre da nossa economia. Tem de ser vista como aquilo que é e pode ser ainda mais, uma fonte de desenvolvimento e crescimento para o país. E como um minuto liberal é, apesar de tudo, apenas um minuto, vou realçar aqui apenas hoje um dos muitos temas cruciais para a agricultura, que é o tema da água. Porque não se percebe o racional do Plano de Recuperação e Resiliência quanto à água, nem em relação deste PRR com o Plano Nacional de Investimentos de 2030. E dou-vos aqui um único exemplo. O aproveitamento hidráulico de múltiplos usos do crato prevê que o perímetro de rega seja dividido em lotes de 100 hectares. É suposto ser um incentivo
para a relocalização de pessoas nesta zona de baixa densidade. Mas, ao mesmo tempo, impõe uma utilização máxima de 3 mil metros cúbicos por hectare. Ora, isto impossibilita logo à partida a instalação de qualquer cultura permanente. Não são só os olivais e os amendoais. São também a vinha, as nogueiras, quaisquer tipos de árvores de fruta. São também as culturas anuais, que têm potencial naquela zona em concreto. O milho, a colza, o tomate, até o girassol de semente. Ou seja, por um lado, diz que se quer atrair pessoas e investimentos. Por outro, tornam-se impossíveis as culturas que essas pessoas podem ter interesse em fazer. Não há lógica, não há racional, não há estratégia.
Peço concluir, Sr. Deputado, se faz favor.
Vou concluir com esta frase, Sra. Ministra. Sra. Ministra, não, Sra. Presidente, ainda não é Ministra. A agricultura merece mais, agora sim, Sra. Ministra. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Lapsos língua são normais. Isso não tem qualquer significado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado. O senhor Deputado do Bloco de Esquerda, Ricardo, a letra é muito difícil de hoje.
Vicente.
Peço desculpa, mas de facto a letra estava ilegível. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhores e senhoras deputadas, Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, têm sido muitas as manifestações de descontentamento sobre a política agrícola comum em Portugal e as desigualdades que esta política promove. Mais de 40% das explorações agrícolas portuguesas estão excluídas de qualquer subsídio da PAC. Mas se analisarmos as regiões da Extremadura e do Algarve, foram excluídas mais de 2/3 ao longo dos últimos 2 quadros comunitários. Os agricultores e os produtores florestais conhecem bem este problema. Enquanto uns não recebem nada, outros lucram mais com os apoios públicos do que com a sua própria produção. Estudos recentes demonstram que, em média, os subsídios da PAC representam mais de metade do rendimento agrícola anual do Alto Alentejo. O antigo regime de pagamento único, atual regime de pagamento base, trata-se de uma renda histórica, um regime de privilégio que consecutivos governos têm defendido num amplo acordo entre o Partido Socialista e a direita. O governo está agora a produzir o Plano Estratégico Nacional para a PAC até 2027, e tem a melhor oportunidade de sempre para retificar esta política pública e fazê-la, de uma vez por todas, corresponder ao interesse público. Para preparar este caminho, foi criado há 3 anos um painel de peritos, de forma a obter aconselhamento científico. Acontece que já vários desses peritos vieram à Assembleia da República manifestar o seu descontentamento com a ação e as intenções do Governo para a política agrícola e florestal. O descontentamento tem um denominador comum, chama-se iniquidade territorial e social. Recentemente, houve mesmo a admissão de um especialista que deu lugar a uma carta que recebemos no Parlamento, onde se pode ler que as decisões que têm sido tomadas pelo Ministério da Agricultura não contemplam princípios e objetivos fundamentais de equidade. O seu Ministério é ainda acusado de falta de transparência na condução deste processo. Perante as novas regras comunitárias, o Governo prepara-se para diminuir 85 milhões de euros por ano ao pilar do desenvolvimento rural, para os entregar aos beneficiários do RPV e garantir que a renda se mantém. Em Portugal, mais de metade da despesa pública da PAC é aplicada em medidas que dependem essencialmente da área agrícola. Em consequência, a atribuição dos apoios pela área, estes são quase todos aplicados a sul do Tejo e a norte do Algarve, onde os grandes proprietários se especializaram a capturar subsídios. O resto do país e a pequena agricultura do Alentejo ficam para trás. O descaramento é tal que boa parte dos apoios destinados à agricultura biológica são capturados por pastagens que não produzem carne biológica. Hoje, o Parlamento votará um projeto do Bloco para promover a agricultura biológica e combater este abuso. Senhora Ministra, a agricultura portuguesa é muito mais do que propriedades e áreas agrícolas declaradas. É produção de alimentos, é trabalho e emprego que sustentam as populações e conferem coesão ao território. Mas hoje, os governos ignoram esta realidade. Muitas áreas beneficiadas pelo RPB, medida que representam 1/3 dos apoios da PAC, nem sequer são cultivadas, mas os proprietários recebem apoios de igual forma. As explorações agrícolas a norte do Tejo são as que mais emprego geram, as que mais famílias sustentam, mas como o trabalho familiar e assalariado não consta nas